Olá, eu sou Fernanda Pina.
E eu sou Marina Costa.
A homeopatia no SUS é uma alternativa pouco conhecida da população. Por isso, convidamos para a nossa entrevista da semana o homeopata Mauro Bagdá, que esclareceu dúvidas sobre o tema.
Entenda como a publicidade e a propaganda influenciam no comportamento das pessoas.
E o programa de hoje vai debater um assunto que cada vez mais faz parte do cotidiano dos jovens, o bullying. A homeopatia no SUS é uma alternativa pouco conhecida da população. Por isso, convidamos para a nossa entrevista da semana o homeopata Mauro Bagdá, que esclareceu dúvidas sobre o tema.
Quais os benefícios para os pacientes do SUS de se tratarem com a homeopatia?
Bom, os benefícios, primeiro de tudo, é uma opção diferente para tratamento de doenças crônicas que não necessitam ficar tomando remédios que são remédios fortes, intoxicam o organismo, fazem mal ao fígado, fazem mal ao estômago, como os anti-inflamatórios e algumas doenças, os antibióticos podem ser substituídos pela homeopatia muito bem.
Existem muitos médicos que atendem no SUS e desconhecem os pressupostos teóricos da homeopatia. Quais os motivos para isso acontecer?
Os motivos que a formação médica ela é linear, ela só apresenta uma visão sobre a medicina. A medicina é uma só, mas a forma como nós podemos atuar terapeuticamente com ela tem diversas possibilidades e, naturalmente, a gente precisa avaliar caso a caso. Tem situações como os problemas lesionais que só a medicina convencional, a acadêmica, ela resolveria, ajudaria a minorar os problemas. Agora, em problemas funcionais, desvio de função, seja ele por um mau funcionamento do fígado, mau funcionamento do rim, mau funcionamento do estômago, e doenças emocionais sobretudo, outras técnicas, elas podem ajudar muito. E na universidade, na faculdade, a gente só aprende um tipo de terapêutica. E isso é ruim, porque o médico acaba só sabendo fazer isso. Então, que a possibilidade de ajudar o paciente com outras terapias que não sejam invasivas e deletérias é muito grande.
Quais as diferenças entre o tratamento com medicamentos alopatas e homeopatas?
O tratamento alopático é um tratamento à base de drogas que são massivas, elas têm uma massa, são miligramas, microgramas, elas têm massa. E elas atuam intervindo na bioquímica do processo que está vigente, modificando aquela situação. Então, por exemplo, você está com dor, você toma um analgésico, um Tilenol, uma Novalgina, qualquer um dos analgésicos, essa droga fará com que naquele sítio onde há dor haja um bloqueio. E outro bloqueio, como consequência, aliviaria a dor. E na medicina homeopática, o que existe é que as drogas, elas são drogas vibracionais, são drogas energéticas, elas não são, não têm massas ou massa, ou então são uma quantidade muito pequena de massa. Então elas agem no mesmo sítio onde está a dor, sendo que elas vão atuar assim, mais vibracionalmente, mais numa relação física e não bioquímica do problema, entendeu? Até por isso elas demoram mais, porque elas necessitam primeiro um acerto muito grande de ressonância entre a droga e o problema, além do fato de necessitar que o paciente que tem um problema, ele esteja suficientemente limpo, entre aspas, para que aquele novo padrão vibracional que entra mandando uma mensagem, ela possa se fazer de forma mais fluida, mais rápida. É isso.
Obrigada, doutor. O Revista Jovem agradece.
Rio Curioso.
A Zona Oeste, além da Barra da Tijuca. Conheça a história do bairro de Santa Cruz, que até hoje preserva resquícios da época colonial.
A região de Santa Cruz foi um polo importante do Brasil Colônia. Até os dias de hoje, a Fazenda Imperial, que deu o nome ao bairro e hoje funciona como museu, atrai turistas que querem conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro. Em 1567, o local que hoje é conhecido como Santa Cruz foi doado a Cristóvão Monteiro, proprietário da Capitania de São Vicente. Logo em seguida, Cristóvão mandou construir um engenho de açúcar para iniciar o povoamento da região. Depois de alguns anos, as terras foram doadas aos jesuítas. Eles construíram a fazenda mais desenvolvida da época, com milhares de escravos, cabeça de gado e técnicas avançadas de cultivo. As terras da fazenda abrigavam o caminho dos jesuítas que ligava a cidade do Rio a Minas Gerais. Com a expulsão da Companhia de Jesus em 1759, a Fazenda de Santa Cruz foi doada à coroa, que começou a usar o latifúndio como casa de veraneio. Ela teve destaque durante o período imperial e foi retratada nas telas de Jean-Baptiste Debré e Thomas Ender. Em 1881, Dom Pedro II inaugurou o Matadouro de Santa Cruz. Ele era considerado o mais moderno do mundo e abastecia de carne toda a cidade do Rio de Janeiro. Por conta do Matadouro, Santa Cruz foi o primeiro bairro do subúrbio a ter iluminação elétrica e telefone. A região desenvolvida atraiu mais moradores. Pouco a pouco, surgiram solares, palacetes e estabelecimentos comerciais. As construções coloniais resistiram ao tempo e muitas delas continuam de pé e fazem de Santa Cruz um verdadeiro atestado à importância histórica. Yara Morim para o Revista Jovem.
I'm glad you came. Lembrou de uma marca, né? Pois é, a publicidade muitas vezes gruda na nossa cabeça. Vendendo ou não o produto, ela também pode interferir no nosso comportamento, muitas vezes sem a gente perceber.
Um deficiente auditivo sai de casa em mais um dia normal. Então, ele percebe que toda a vizinhança se comunica com ele através da linguagem de sinais. O homem se emociona e, no final do vídeo, uma marca de aparelhos eletrônicos aparece. Em outro caso, a mesma marca surpreende. A mulher vai ter um filho, mas o marido não conseguiu estar presente. Através de um óculos de realidade virtual, o futuro papai vê o nascimento do filho a milhares de quilômetros de distância. Esses foram dois de muitos casos em que a publicidade interferiu na vida das pessoas. Para o professor de técnicas de comunicação da PUC-Rio, João Renha, além de fatores como família e religião, a propaganda também ajuda a moldar o nosso comportamento. Segundo ele, o comercial que envolve o consumidor tem melhores resultados.
Isso é bom, sim, para pro próprio produto, para a marca. Mas também tem um outro lado, porque quando uma propaganda é correta, digamos assim, entre aspas, né, honesta, entendeu? E ela te estimula a usar um produto realmente mais sofisticado, com uma qualidade superior, então ela é boa também para o consumidor, porque ela acaba fazendo com que o consumidor passe a utilizar produtos consumidos, né, produtos cada vez melhores, entendeu? Então acho que ela é boa para os dois, para a sociedade e para a própria marca.
Já que as propagandas atingem as grandes massas, uma mensagem bem feita é rapidamente espalhada. Além disso, com as redes sociais, os vídeos também geram debate.
Eu acho ótimo quando o foco não é realmente a propaganda, e sim a campanha e a mensagem que ela está querendo passar.
Eu acho muito legal porque parece real.
Isso mostra que, por mais que o objetivo final seja vender, um comercial é mais do que falar que um produto tem mil e uma utilidade.
Cabeça!
Tá na hora de lavar.
Gostou.
Pode grudar uma música na cabeça, por que não?
Mexer o couro cabelo.
Karine Gomes para o Revista Jovem.
Estrega, 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 vai fazendo massagem gostoso. Acho, chuchu, acho.
Na última década, surgiu um novo jeito de consumir conteúdo na televisão, sob demanda. Aos poucos, o serviço está se popularizando e revolucionando o mercado audiovisual.
O modo dos telespectadores consumirem conteúdos televisivos está se transformando, e a indústria tenta acompanhar essa evolução. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa sueca Ericsson, com mais de 20 mil pessoas em 23 países, incluindo o Brasil, mostrou que 75% dos entrevistados assiste vídeos sob demanda. O número é quase igual aos 77% que admitiu assistir conteúdo na TV aberta ou fechada. Segundo o professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Bruno Diegues, a comodidade é o principal atrativo dos conteúdos sob demanda.
O grande problema que as pessoas viam era, digamos, a ditadura da programação. A televisão, as emissoras de televisão determinavam que horas que ia passar alguma coisa e você tinha que se sujeitar àquilo para assistir aquele conteúdo, se você queria assistir aquele conteúdo. A partir do momento que você tem uma tecnologia disponível para você assistir o que você quer, na hora que você quer, muita gente gostou de ter esse poder de escolha, na verdade.
A ameaça do novo jeito de consumir TV já pode ser sentida nos cofres das emissoras. Pela primeira vez, o faturamento publicitário na internet foi maior que na televisão nos Estados Unidos. Segundo uma pesquisa divulgada no início de 2014 da empresa IDB, o ganho na web foi de $42.8, 2,6 a mais que na TV. As emissoras brasileiras já criaram um jeito de prender e encaminhar os telespectadores para a programação delas. A Record tem aplicativos para Smart TVs e área de vídeos no portal. A Globo criou um portal de assinatura próprio denominado Globo TV+. O mercado audiovisual tradicional no Brasil ainda não foi atingido com tanta força. Segundo Diegues, a maior facilidade do acesso à internet nos Estados Unidos e a dependência da publicidade da televisão brasileira explicam a diferença entre os dois países.
A concorrência que tem de televisão nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Você tem uma indústria de televisão muito mais madura. E lá a internet já chegou com uma força há mais tempo e está mais consolidada do que aqui no Brasil. Então, você tem um povo também muito mais instruído, com mais acesso a conteúdos audiovisuais. Então acho que é uma questão de modelo de negócio. O modelo de negócio brasileiro é muito ainda dependendo da televisão. A quantidade do volume publicitário que se divide entre todas as mídias brasileiras ainda é muito forte na televisão, né? Ainda é um poder econômico muito forte em relação às outras mídias.
Nem tudo veio para acabar com o lucro da televisão tradicional. Pelo menos por enquanto, a audiência dos produtos exclusivos do canal de streaming Netflix representa apenas 10% da audiência. O serviço prestado é usado para aumentar a receita das emissoras. O serviço prestado é usado para aumentar a receita das emissoras e estúdios com a cobrança de direitos autorais. Durante a última edição do Big Brother Brasil, por exemplo, a Globo usou as redes sociais para divulgar e atrair a audiência. Marina Costa para a Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
As relações familiares são foco central do interessantíssimo filme O Passado, do iraniano Asghar Farhadi. Já em A Separação, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, entre inúmeros outros prêmios, era também esse o tema que envolvia o seu relato. A complexidade do mundo familiar contemporâneo passa, no novo filme, por um crivo crítico mais intenso. A vida cotidiana relaciona os papéis sociais dos encontros e desencontros do ambiente familiar. O ponto de partida da história é o reencontro do casal separado para a formalização do divórcio. No entanto, são os filhos que se tornam o epicentro da trama. Neste sentido, o filme de Farhadi se assemelha muito ao Garoto da Bicicleta, dos belgas Irmãos Dardenne. Pais separados, identidades em formação, oscilações comportamentais, enfim, um quadro típico das carências existenciais consequentes da desagregação das famílias. Nesse quadro, os filhos são o aspecto mais difícil de ser administrado, tanto afetiva como juridicamente. O casal em si tem mecanismos próprios de superação, mas as crianças e os adolescentes ficam quase sempre à deriva. Na primeira parte do filme, as ações dramáticas acentuam as diferenças de comportamento do casal em relação à forma de tratamento das crianças e da jovem adolescente, que não são filhos do ex-marido. Já aí se configura um modelo familiar inteiramente distante da tradição e de um passado não muito longínquo assim. As mudanças da estrutura familiar estão se transformando, ao longo das últimas 6 décadas, de modo substantivo e constante. Hoje, recompor os laços familiares é uma tarefa de longo prazo, pois envolve valores que as sociedades atuais, premidas pela eficiência e pelos resultados, não conseguem pensar. Farhadi pinta com detalhes e com especial talento essa situação onde os filhos são os esquecidos. Embora sejam os protagonistas das ações e tenham desempenhos expressivos, o prêmio de interpretação de Cannes foi para a atriz Berenice Bejo, no papel da mãe. O filme foi ainda agraciado com o troféu do júri ecumênico, indicando que a sua abordagem tem um lado que se afirma com o mundo cristão. A segunda parte, centrada na disputa entre o ex e o próximo marido, acaba menos atraente na trama, pouco convincente e sem a mesma força da primeira parte. A mistura dos elementos dramáticos diferentes e núcleos de personagens dispersos enfraquece o ritmo e dispersa a atenção. De qualquer modo, O Passado é um filme que nos leva a refletir sobre a família e suas novas configurações. Do mesmo modo, aponta para a necessidade de se repensar as relações familiares como espaço de transformação pelo amor e pelo respeito mútuo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
A infância é uma época tratada com um certo saudosismo. Brincadeiras e grandes amizades fazem parte da memória de muita gente. De muita gente, mas não de todas. Para outras pessoas, a infância pode ser uma fase a ser esquecida. E isso se deve ao bullying.
O bullying é um termo que ficou popular no século XXI, mas já existia muito antes. É caracterizado como uma atividade praticada contra uma pessoa no sentido de prejudicar, difamar ou agredir a outra. Este tipo de ação violenta é comum nas escolas, principalmente entre crianças e adolescentes. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, 1 a cada 5 adolescentes são praticantes de bullying. Para a professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, Rosália Duarte, cabe aos educadores a função de educar contra a cultura do bullying. Afinal de contas, explica ela, cabe à escola formar valores.
Os professores têm um papel importante, que é acompanhar suas crianças, acompanhar dentro da escola, perceber, ficar observando se há algo acontecendo. Agora, eles dificilmente conseguem evitar que o bullying aconteça, porque isso é muito maior do que a escola. Acontece nas redes sociais, acontece na vida da criança.
Na adolescência, o jovem está desenvolvendo sua personalidade e descobrindo suas preferências. Ele ainda não sabe ao certo quem é, quem pretende ser e o que os demais pensam sobre ele. Por isso, a professora afirmou que o bullying pode, sim, influenciar no desenvolvimento da personalidade do jovem.
O bullying, de fato, deixa marcas e, às vezes, marcas insuperáveis. Sim, ele pode provocar esse tipo de efeito. Uma autoestima baixa, um sentimento de humilhação, um sentimento de incapacidade, de inferioridade em relação ao outro, uma dificuldade de se abrir para o mundo, uma falta de confiança na própria competência.
Esta experiência traumática pode causar tragédias. O caso de Wellington Menezes é um exemplo disto. No chamado Massacre de Realengo, o jovem, que sofria bullying na época da escola, voltou para se vingar. Segundo a professora de psicologia da PUC-Rio, Maria Inês, tudo depende da intensidade do bullying e a capacidade da vítima de superar este trauma.
Não é todo mundo que sofreu bullying quando era criança que vai se tornar um adulto deprimido ou perverso ou assassino. Então, cada caso vai ser um caso. Às vezes pode ser, inclusive, um estímulo, né, para a pessoa dar a volta por cima. Vai depender muito aí, que eu digo, das circunstâncias de vida, de cada pessoa, da capacidade que a gente chama de resiliência de cada um, quer dizer, de se aguentar trocos e traumas e, apesar disso, você ir adiante.
As redes de ensino têm avançado no combate ao bullying. O próprio governo vem lutando para garantir uma política de combate ao problema. Foi aprovada no Senado, em março, uma proposta de criação do Programa de Combate à Intimidação Sistemática. Ele buscará capacitar profissionais da educação para implementar ações de discussão, prevenção e solução do problema. Tudo isso somado à publicação de relatórios anuais da ocorrência de violência nas escolas. Vinícius Brito para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Neste programa você ouviu as músicas o jingle da Johnson & Johnson, a música tema da série House of Cards e Glad You Came do The Wanted.
Gostaríamos de agradecer a Samara Moretti e Mariana Vicente pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido pelos estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.